vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão e convido o vereador Lisier José Borges para fazer a leitura do texto bíblico.
Louvai o Senhor, Deus dos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus. Todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor. Louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Salmo 148, palavras do Senhor.
Passa a palavra para o secretário para a leitura da síntese da ata anterior, leitura de correspondências e leitura de projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de maio de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. O senhor presidente também solicitou o registro de pesar pela morte do senhor Geraldo Divino, radialista e jornalista, e cumprimentou o vereador Luzimar pelo seu aniversário. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Luzimar Silva, Jean Carlos e Pedro Mariano. No grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Na ordem do dia foi feita menção das presenças dos senhores Daniane Marinho, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e do irmão Rafael, do Mosteiro de Santa Cruz. Usaram a palavra pela ordem do dia os vereadores João da Luz, Mauro José Severiano, Antônio Gomide, Vilma Rodrigues, Jackson Charles, Pedro Mariano e Jean Carlos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 78 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que revoga o parágrafo 2º do artigo 95 da lei complementar número 120 de 2016, que institui normas das edificações para o município de Anápolis. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar e de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, Jackson Charles, Lélio Alvarenga, Pedro Mariano, João da Luz, Valdete Fernandes, Luiz Lacerda, Jean Carlos, Teles Júnior e vereador Américo. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 24 de maio, em horário regimental. Leitura de projeto de lei ordinária 82 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano. Dispõe sobre a proibição do transporte de bebidas alcoólicas de qualquer graduação alcoólica no interior dos veículos do município de Anápolis e da outras providências. Não havendo mais correspondências e projetos, retorno a palavra, senhor presidente.
Obrigada, secretário. E passo a palavra para a vereadora Thaís. É até 5 minutos dentro do pequeno expediente.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres pares, bom dia senhora presidente, bom dia a todos que nos acompanham, aos internautas. Senhora presidente, eu faço uso dessa tribuna hoje para trazer uma boa notícia, viu, colega Gomide? Que ele falou que a gente tem que vir aqui trazer boas notícias. Ontem eu, o vereador Lélio, a vereadora Vilma, juntamente com a irmã Rita e o Deusdete, superintendente executivo da Secretaria Estadual de Saúde, fizemos uma visita ao Hospital de Urgências para dar início, né, Lélio, à retomada das obras. E nós ficamos muito felizes, né? O hospital praticamente vai dobrar a capacidade dele. De 18 leitos de UTI, haverá 31 leitos. E fora a enfermaria, né, uma obra grande, né, Lélia? Eu fiquei bem surpresa. E nós tivemos também uma outra boa notícia do superintendente, é que o hospital de Uruaçu de Urgências já está quase pronto. E lá haverá em torno de 300 leitos, o que desafogará o norte goiano e, consequentemente, vai desafogar também a saúde em Anápolis. Assim como em Pirinópolis também haverá 10 leitos de UTI. Então, com certeza, a saúde em Anápolis tende a melhorar, né, com esses outros hospitais vindo para o nosso estado. E também... Eu gostaria de pedir desculpa aos pares também, porque ontem a nossa audiência da energia fotovoltaica foi cancelada e alguns não receberam, né, e vieram até a Câmara ontem. Então eu peço desculpas. E essa audiência ficou remarcada para o dia 31/5, às 15 horas. E teremos a empresa Sustenergin, que trará um trailer. A audiência será aqui no plenário. E lá fora terá esse trailer para fazer a demonstração de como funciona essa energia. Então, gostaria de convidar a todos. A nossa palestrante vai ser a Danúzia Arantes, que ela é especialista no assunto sobre energia fotovoltaica. Ela integra o grupo de profissionais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, que é a CECIMA. Então, gostaria de convidar os nobres pares para estar participando no dia 31/5, às 15 horas, desse projeto que é de autoria meu e da vereadora Vilma. Sem mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga para até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos os presentes, pessoal da imprensa, escrita, falada, pessoal da internet, Canal 10, Rádio Manchester. De uma forma especial também, cumprimento aqui meus assessores, o Zé Careca, o André e a todo o pessoal aqui presente. Senhor presidente, basicamente, reforçando o plenário aqui da nossa vereadora Thaís, é para reforçar mais uma vez a respeito dessa retomada do Hospital de Urgência. Ontem tivemos o prazer de poder estar presente, visualizando a retomada intensiva daquela unidade, com o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, pessoal da FASA, na presença, na pessoa da irmã Rita Cecília, e que muito me agradou e me emocionou. A gente que vê cada dia que passa a saúde pública em dificuldade, necessitando de recursos, pessoas morrendo por falta de atendimento, né, pastor Elias? E pra gente... A gente tem que criticar na hora de criticar e elogiar na hora de elogiar. Eu tenho que elogiar nosso governador, na pessoa do seu secretário, com a retomada do Hospital de Urgência, um hospital estratégico, não só para Anápolis, mas para o estado de Goiás. Também um anúncio também da conclusão do Hospital de Uruaçu e também desse contrato, 10 leitos UTI na cidade de Pirinópolis. Isso vai agradar, com certeza, e solucionar muito o problema da saúde de Anápolis. Porque nós temos que tomar conta da saúde e também dos municípios. Vai dividir um pouco. Então, só tenho que parabenizar, agradecer o convite, vereadora Thaís, por estar estar com Vossa Excelência naquele momento ali e dizer que muito me alegra. Em segundo lugar, que me traz aqui, senhor presidente, é estender mais uma vez o convite para o título cidadão napolino, professor Adão, nessa próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui no plenário, convidar todos os nobres pares para que possam estar aqui conosco, dando esse título tão importante ao senhor Adão. 112 anos de idade, é o senhor do sexo masculino mais velho do Brasil, segundo o Google. Tá? Então, eu gostaria muito de convidar e contar com a presença dos nobres pares para esse evento que ocorrerá, mais uma vez, nessa sexta-feira, dia 26, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Sem mais, senhor presidente, só tenho a agradecer a presença e a paciência de Vossa Excelência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas vereadores. Bom dia, as novas colegas vereadoras, imprensa. Senhor presidente, na leitura aí, estou representando um projeto aí proibindo a bebida alcoólica nos transportar em veículo, mas é no interior do veículo, que o veículo foi o porta-mala para transportar, né, e principalmente bebida lacrada, ela vai estar lá atrás, e que ela não está lacrada, o cara deve estar fazendo uso. Então é uma lei que ela é anexa com a lei federal, Leandro, certo? E aí a gente está apresentando aí, o título dela é até engraçado, né? Que bebe, me dirige, né? Que eu estou bebo, tem alguém para dirigir para mim, né? Então, e é o trabalho que o delegado Manuel Vanderico também está fazendo aí, as blitz, né, no estabelecimento, com bar, as coisas, de bebida alcoólica. Então, esse projeto também vem acrescentar, dizer. Não é por... Você pode transportar a bebida, mas no porta-mala, lacrado, né? Agora, que vai transportar no interior do veículo, vai tirar o lacre e o cara vai estar tomando uma, duas. E depois provoca um acidente e tem vítima fatal, pastor Elias. Dinheiro nenhum não paga uma vida. Sempre eu falo isso, né? Outra coisa que eu trago aqui, pastor Elias, a gente fala muito de segurança, né? A gente, não é uma coisa do município de Anápolis, mas aqui é um negócio lá em São Paulo, anos, lá era uma feira de droga, Léo. Ontem eu vi a Associação de Psicologia Federal contra aquilo que o prefeito determinou lá. Por que enquanto ele não faz isso? Eles ia lá e pegar aquele pessoal e levava para casa deles, levava no tratamento, quem trabalha em psicologia, porque ele não oferecia um civil japonês voluntário lá para tirar. Porque ali a droga que ele estava usando todo dia estava se matando cada dia. Teve um moço que foi lá pegar uma pessoa lá e mataram lá, traficante. Então tem que fazer isso, tem hora tem de impor, tem que pôr lei. Porque infelizmente no Brasil... Eles estão mandando e desmandando, né, Leandro? A bandidagem. Por que que os direitos humanos aí não vê isso, né? Mas quando é outro falando que é barba, barba o quê, rapaz? Tem que ir aqui por lá mesmo. Lá, uai, no centro da cidade lá. Aí agora vem com isso. Viu, Léo? Eu acho que tem que tirar aquela foca ali onde estava minando a droga. Agora ele vem se doendo pelo... Mas por que ele não se doeu em antes, quando estava lá, né, Léo? Fazendo um trabalho lá de recuperação, levando, organizando, internando em outras clínicas. Apadrinhando aquelas pessoas que usam droga. Agora vem aquela associação de psicologia, é contra, que é o promotor também, que foi bárbaro aquela. Bárbaro o quê? Ele pode matar, cada dia matando um filho de uma família ali, usando a droga, e agora estão todo mundo com dó. Maior que estava lá fervendo a coisa, e foi uma reportagem que um policial ficou 2 meses lá, e lá era uma feira de droga, é brincadeira, né? Na quinta maior cidade do país, no centro, ser uma feira de droga, né? E isso tem que impor, porque talvez vai sendo exemplo para as outras cidades, e os prefeitos tomando decisões nesse sentido com a segurança pública do Estado e do município. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Domingos Paula para até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres pares. Senhor presidente, hoje eu ocupo a tribuna aqui nesse pequeno expediente, 5 minutos, para poder falar a respeito de um ofício que nós encaminhamos ao secretário Geraldo Lino, solicitando informação a ele sobre a outorga, as duas outorgas, transporte público na Paulina Urbana, que foi paga ao município, o que foi destinado a esse dinheiro. E o secretário Geraldo Lino nos mandou um ofício respondendo o nosso pedido. Segundo o secretário, na realidade, quando a gente fala aqui de 27 milhões, na realidade é mais um pouquinho, é 27 milhões, 708 mil reais, que foi essas duas outorgas, né, adquirida pela Urban. E foi pago corretamente, a empresa pagou o município certinho. A empresa pagou 12 parcelas de 2.309.000 reais. E essas parcelas elas foram pagas em 2015, começou a fazer esse pagamento. Agosto de 2015, setembro, outubro, dezembro de 2015. E depois começou janeiro de 2015, fevereiro, março, abril, maio, junho e terminou de pagar em julho os 2.309.000 reais, dando um total de 27.708.000 reais. E aí, na informação do secretário da Fazenda, foi a mesma informação que o vereador Luiz Lacerda tinha passado aqui nessa Câmara, que a verba não foi uma verba carimbada, nem específica, e nem destinada. Então, o prefeito, na época, João Gomes, ele usou esse dinheiro para poder pagar fornecedor e, na sua maioria, para poder pagar o funcionalismo público. Mas a gente fica triste, vereador Mauro, porque a população de Anápolis esperava que esse dinheiro deveria ser aplicado no transporte público anapolino. Quando se faz uma licitação do transporte público anapolino, o entendimento da população é que esse dinheiro poderia ser investido nas linhas de ônibus, melhoria dos pontos, no melhor terminal na nossa cidade, numa mobilidade melhor para o transporte público anapolino. E a nossa surpresa é que a administração passada do prefeito João Gomes estava em dificuldade. Por quê? Porque precisou de usar um dinheiro de uma outorga do transporte público para poder pagar a folha de pagamento do servidor público. E 2015, 2016, a população anapolina parecia que estava tudo tranquilo na administração, arrecadação. Era o que era passado. Hora nenhuma falou que a administração estava com dificuldade até de fazer a folha de pagamento. O ex-prefeito João Gomes pegou esse dinheiro. E diga aqui, não foi ilegal, não usou de forma ilegal, mas que deveria ser investido no transporte público anapolino. E esse dinheiro foi usado para poder pagar a folha de pagamento do funcionalismo público. Então, assim, isso não foi debatido, não foi passado à população da nossa cidade, que o município estava em dificuldade, o município precisou de usar esse dinheiro da licitação do transporte público para poder fazer folha de pagamento e para poder pagar esse fornecedor. E eu fiz outro ofício hoje, destinei ao secretário Geraldo Lino para poder nos informar. Porque no edital foi dito que o CMTT tinha que indicar uma conta específica para poder esse dinheiro. E eu fiz um ofício ao secretário-geral do Lino, solicitando a ele que repasse a essa casa o número dessa conta e se foi o CMTT que destinou o número dessa conta. Porque se não foi o CMTT, aí sim, aí nós vamos começar a fazer um outro trabalho em cima desse dinheiro que foi usado da prefeitura para poder pagar o funcionalismo público. Meu tempo já acabou, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador João da Luz.
Pela ordem, hoje é Morão.
Obrigado, senhor presidente. Quero dar um bom dia para todos aqui, nossos nobres pares, cumprimentar a imprensa, cumprimentar os internautas, o pessoal da Rádio Manchester que está nos acompanhando. Eu quero parabenizar o Domingos de Paula, que é isso mesmo, tem que ser apurado, tem que averiguar e chegar ao conhecimento da verdade. Vereador, está de parabéns.
E vereador,
o papel nosso, a atribuição nossa, é justamente esse, é fiscalizar, e essa é uma atribuição pertinente ao vereador.
Vereador João,
eu gostaria de...
Vossa Excelência, antes de começar o tema, eu queria falar sobre a fala do Dominguinho, um minuto só, se pudesse.
Nobre vereador, eu gostaria, porque eu preciso, aliás, eu preciso dos 5 minutos do próximo orador. Mas eu cedo para o senhor daqui a pouquinho, se eu conseguir. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Lisier pela iniciativa da audiência pública de amanhã, que é para poder tratar de um assunto importante que todos os vereadores, nós todos, se tivermos um pouquinho de compromisso com a nossa população de Anápolis, nós devemos dar uma atenção para essa audiência, porque trata-se do problema da água e do esgoto da cidade de Anápolis. Então, parabéns, Lisier, por essa iniciativa. E gostaria também de dizer que essa luta não é só sua. Nós estamos juntos nessa luta. E eu estou vendo aí o prefeito tem se pronunciado de forma contundente. Foi um compromisso de campanha dele de estar resolvendo esse problema da água da cidade de Anápolis. Inclusive, ele já chegou ao ponto de comprometer até a ser avalista da Saneago para poder resolver esse problema de uma vez por todas. E esse problema nós já conhecemos ele de longas datas. Eu falo já como consumidor. Eu, um tempo aí, eu fiquei 5 dias sem água e eu senti na pele o que é ficar sem água. E nós temos que sim se empenhar em resolver esse problema. Na semana passada, em visita ao Tribunal de Contas do Estado, eu visitei o conselheiro Sebastião TJ e falei para ele, porque o Tribunal de Contas ele é responsável por fiscalizar as contas das concessionárias, principalmente a Saneago. E eu fui lá conversar com ele e formalizei uma denúncia que há um descaso com relação a Saneago, o tratamento da Saneago com os consumidores da cidade de Anápolis. Eu formalizei essa denúncia na quinta-feira passada e esse descaso ele já vem ao longo do tempo. A Saneago só busca dinheiro. Ela só busca o dinheiro aqui na cidade, uma arrecadação de quase 8 milhões mês, e não tem feito os investimentos que nós precisamos, que é justamente com relação à ampliação do bombeamento da água na estação de bombeamento, que é buscar a água do Capivari para o Piancó, que é a ampliação também do tratamento da água aqui na estação de tratamento, que precisa ser ampliado. Eu fiz uma pesquisa na Saneago, o volume de água tratada hoje, a capacidade é 750 mil metros cúbicos, e ela precisa ser dobrada. Então é preciso de fazer o investimento. Isso não tem sido feito. E eu gostei, porque eu não ia nem falar esse assunto, eu ia deixar para tratar na audiência do Lisier. Mas eu gostei tanto da resposta do conselheiro, que ele acionou de imediato o presidente da Saneago, Jales Machado, para ele prestar esclarecimentos e também fez uma pesquisa sobre o quanto existe na conta, na Caixa Econômica, para fazer os investimentos aqui na cidade de Anápolis, água e esgoto. Pasmem, existem 203 milhões na conta disponível na Caixa Econômica para fazer os investimentos na cidade de Anápolis. E o nosso prefeito, desesperado, querendo ser até avalista. Então nós obtivemos essa resposta com o conselheiro. Ele acionou e notificou o Jales. E o importante é que existem já 3 construtoras que foram contratadas para poder fazer esse serviço na cidade de Anápolis. E elas estão paradas com material perdendo, que é a Foad de Rácio, a Sobrada e a Essencial. Eles estão parados a ponto de bala para poder começar as obras da cidade de Anápolis. E essa reunião foi muito positiva. Eu achei que ela trouxe um resultado muito grande. Porque eu tive a confirmação ontem, visitando o vice-presidente, que é o Rubens Marques, o vice-presidente da Saneágua. Eu visitei ele ontem na Saneágua. E ele me deu a resposta que eu precisava. Que em cima da notificação que o conselheiro fez ao presidente da Saneágua, ele notificou que o presidente da Saneágua inicia as obras de imediato. Então eu senti que nós tivemos a nossa denúncia, o nosso pronunciamento junto ao conselheiro do Tribunal de Contas, respondido. Então eu quero agradecer o conselheiro Sebastião TJ por atender esse clamor da cidade de Anápolis. Essa aí é uma luta antiga, e eu acredito que todos os vereadores que entendem a necessidade do povo, que sente o problema da falta de água na sua casa, na torneira, abrir a torneira e não ter água, isso é inadmissível para a cidade de Anápolis. Acho que todos devem participar dessa audiência amanhã, junto com o Lisier, né, Lisier? E eu acredito que ela vai ser muito positiva e ela vai fortalecer esse movimento aí para poder fazer com que esses investimentos cheguem para a cidade de Anápolis de uma vez por todas. O nobre vereador queria fazer a participação?
Você deu uma vereador, palavra. Obrigado pela parte, mas eu me inscrevi pela ordem, eu vou falar pela ordem. Obrigado pela sua compreensão.
Eu queria também falar de uma notícia boa, que foi o resultado da audiência pública que nós fizemos sobre o marco regulatório. Uma entidade que presta serviço, e ela é exclusiva nessa prestação de serviço, que é a Luz de Jesus, que tem o seu presidente, o Marcelo. Ele participou dessa audiência, e através da audiência eles conseguiram chegar à conclusão de que entidades exclusivas que prestam serviço na cidade e que é relevante, essas entidades, elas dispensam a chamada pública. E a parceria com o município já foi firmada, e ele enviou uma mensagem de agradecimento por essa audiência, porque essa audiência trouxe os esclarecimentos que tanto a controladoria quanto a entidade precisava para poder firmar este convênio. Então, eu agradeço, nobre, excelentíssimo presidente, pela palavra, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Mauro Zé Severiano, que usa a palavra. Vereador Mauro Zé Severiano, no grande expediente.
Eu vou retirar meu nome, eu estou substituindo o Elido, do prefeito, que ele se ausentou, mas eu não tenho nada no momento para falar, não. Eu vou falar pela ordem, obrigado. Mas é lógico que a vaga é minha, que ele me comunicou, que está retirando o plenário, que eu tenho um assunto importante para fora do plenário.
Ok, obrigado, Mauro. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo e assim cumprimentar os demais componentes da mesa, imprensa e demais pessoas que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Eu queria dirigir rápidas palavras, antes de iniciar o meu assunto aqui, ao vereador Dominguinhos, que não se encontra no recinto do momento, mas dizer a ele que, na realidade, o prefeito João Gomes sinalizou de várias formas as dificuldades financeiras pela qual passava e ainda passa o município de Anápolis, as questões de folha de pagamento e etc. Prefeito João Gomes, inclusive, no período eleitoral, chegou a negociar o reajuste do funcionalismo público, uma coisa pesada para se fazer, principalmente no período em que ele o fez. Além disso, falou muito das questões dos precatórios, né, que vinha derrubando a saúde financeira e bem como do ISA. Então, isso aí foi falado várias vezes, divulgado na imprensa. Então, eu acho que o vereador Dominguinhos, é muito importante o vereador estar acompanhando, fiscalizando, vigiando as contas públicas, mas nós temos que realmente ter legitimidade, né, ter correção na hora de tecer alguns comentários aí que podem denegrir a imagem de pessoas que não estão aqui no momento para se defender. Mas eu não é o assunto, eu vim aqui para fazer dois comunicados e dois convites. Agradeço aí o vereador João da Luz, né, que antecipou aí, ia reforçar e vou reforçar o convite. Mas fazer coro também aos novos pares aí que falou muito aí nos últimos dias das questões da Lava Jato. Né, eu queria dar uma reforçada, né, dar minha opinião sobre isso também. A gente fica assim entristecido, né, de ver a condição que o país está nesse momento. Esse governo ilegítimo que está aí, e se acha esse presidente que está nessa condição de legitimidade falar em reformas no momento desse, ao invés de dar exemplo, o Congresso Nacional tinha que começar a dar exemplo para poder falar em reforma trabalhista, reforma das nossas instituições. A primeira reforma que deveria ter é a reforma da máquina pública. Quer reformar a Previdência? Quer reformar as questões trabalhistas? Quer reformar para o trabalhador rural? Né? Quer reformar para os trabalhadores comuns? Os deputados e senadores não passam por nenhuma reforma. Cadê o exemplo, vereador Lélio? Tem que começar a dar exemplo. Ora, quem precisa... Né, estava vendo o deputado falar, quem precisa de auxílio moradia? É aquele que não tem moradia, não são os deputados e senadores. Né, temos que ter parcimônia nisso. Auxílio alimentação, mesma coisa. Aquele que não tem alimentação, auxílio moradia, é o que foi feito aqui nos últimos governos, Minha Casa Minha Vida. Isso é auxílio moradia.
Uma página.
É essa excrescência que nós temos, né, no governo federal. Só um instante. E depois vem... Quando ele cai na malha fina da Lava Jato, ele se diz, na maior simplicidade, que foi inocente. Inocente, pois ele convivia, né, com aquele malandro, com aquele bandido disfarçado de empresário, por tanto tempo, e de repente se diz inocente, que não sabia o que estava acontecendo. Ora, pelo amor de Deus, vereador Lélio, rapidamente, que o meu assunto era outro. Hoje era só uma opinião, né, desse humilde vereador.
Só parabenizar pelo assunto mais uma vez. E hoje, caiu pela terceira vez, o terceiro assessor dele, né? Envolvido em propina. Engraçado, parece que quanto mais é ato ilícito que a pessoa tem, mais gabaritado é para poder ser assessor do governo, né? Interessante mais uma vez também, vereador, ressaltar essa parte aí. Que moral tem esse governo para querer falar em reforma, principalmente a reforma da Previdência? Que moral tem? Tem moral nenhuma. Já tinha que ter saído há muito tempo. Se fosse bom senso, se fosse uma pessoa de caráter, tinha que pegá-lo já a malinha e dar a oportunidade para que o Brasil pudesse caminhar. O Brasil está parado do jeito que está por causa da intolerância desse cidadão chamado Temer. Obrigado.
Muito bem. Mas é isso que eu acabei de falar, né? Precisava, o exemplo tinha que começar deles, né? Cortar na própria carne para depois trazer para nós, cidadão, ou para o cidadão comum, essas reformas que estão na pauta da ordem. Mas eu queria aqui fazer um convite, já foi falado aqui em outras oportunidades, a Escola de Paz do Brasil, Núcleo Anápolis, está realizando seu 31º... Senhor presidente, eu, assim, está tirando um pouco a nossa concentração só. Então, a Escola de Paz está realizando aí o 31º seminário com o tema Família, Solo Vital, Esperança de Hoje. É simples, o trabalho da Escola de Paz é preparar os pais, os jovens que serão aí os futuros pais, né, para a nova ordem social. Hoje nós temos aí uma diferença muito grande. Quem foi criado aí nos anos 60, 70, 80, sabe a diferença que era. A professora Geli não deve gostar muito disso, mas aquele Alexandre Garcia, aquele grande comunicador Alexandre Garcia, ele colocou uma coisa muito interessante algum tempo atrás, que mudou até o jargão que é utilizado muito na educação, né? Ele falou assim: os professores ensinam, quem educa são os pais, né? No nosso tempo, a educação vinha de berço também. Nós éramos educados em casa, né? Mas havia um reforço muito forte na escola também. A escola reforçava essa educação. Hoje, os professores não podem dirigir palavras exaltadas para os alunos, aqueles alunos inconsequentes, aqueles alunos que perturbam. A gente tinha castigo e era muitas vezes tocado, né? Até pelos pais, os tios ajudavam na criação dos filhos. Então, essa é a nova ordem social. Hoje isso não existe mais. Então, os pais têm que reforçar muito mais a sua educação. Eu criei meus filhos numa outra situação, muito mais leve do que a que eu fui criado. Levava palmada, levava castigo, mas eu acho que ninguém que foi criado nessa época, Pedro Mariano, se arrepende, né, ou tem revolta com os pais. Muito pelo contrário, agradecemos a criação que tivemos e hoje estamos aqui. E os nossos filhos, provavelmente com algumas mudanças radicais, eu acredito que a maioria também é o que acontece com os meus filhos. Bom, mas é isso. Então estamos convidando, vai ser agora na sexta-feira, dia 26 de maio, às 19h30, no Espaço São Francisco, ali ao lado da Igreja São Francisco. Então, os dirigentes contam com a presença de todos. Eu estarei lá. E, finalizando aí a minha palavra, é o que o nobre vereador, também parabenizá-lo pela sua audiência pública com relação ao marco regulatório. Não pude participar efetivamente por outros motivos, tinha alguns questionamentos para fazer, mas estão sendo esclarecidos, né, o marco regulatório a respeito das organizações não governamentais, aqueles que buscam recursos aí do governo municipal, principalmente, né, de todos os órgãos, mas principalmente do governo municipal. E finalizando, falar aí também da audiência pública que nós planejamos. É uma audiência pública, vereador? É da Câmara Municipal, né? E realmente é isso que você fala. O senhor já esteve por aqui, por essa casa, e no último mandato do qual eu participei, a moeda mais corrente aqui, principalmente desse período que se inicia, final de maio, junho, julho, até outubro, novembro, o que se fala é dos problemas com o suprimento de água. Nós temos várias boas notícias, né, que devem ser apresentadas, mas nós já tivemos várias boas notícias aqui nessa casa também, vinda da Saniago. E a grande maioria não vingou. Já falei aqui outro dia, nos foi dito, em audiência pública também, que nós teríamos aí a coleta de esgoto verticalizada no final de 2014 para 2015. Ou seja, hoje nós temos aí cerca de 60% da cidade é servida por coleta de esgoto sanitário. Nós teríamos mais de 80%, quase 90% do nosso esgoto sendo direcionado para o tratamento. Só não seria atendido aquelas regiões, óbvio, por questões óbvias de logística, digamos assim, né, o nosso distrito, enfim, essas situações que não são factíveis, não são possíveis, ou teria que criar uma estrutura independente. Então a grande maioria seria atendida. E isso não aconteceu. Nós temos ainda a região sul, que ainda está carente desse serviço, e muitas outras regiões. Então nós temos que ouvir, saber, questionar e ver as questões eficientes, o que está realmente planejado. Essa verba é interessante, né? Eu não sabia, estive, né? Essa verba. A gente sabe que tem um planejamento e está sendo aplicado de 103 milhões. Né? Não sei se essa verba faz parte, mas esse está acontecendo. Algumas modificações que foram feitas no projeto, a coleta do Rio Capivari, já citei aqui também, que está sobrestada ou está parada por alguns problemas com o DENIT. Bom, então é isso. Então convido a todos, convido aos novos vereadores, é muito importante tratarmos disso, e convido de uma maneira geral a população e a imprensa que nos assiste. Senhor presidente, infelizmente tenho que encerrar por aqui, mas muito obrigado pela concessão da palavra. E um bom dia.
Obrigado, vereador Eliseu Zé Borges. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias a fazer uso da palavra, um grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a imprensa. Aqui nesta manhã, seja pela internet, pela rádio, pelas redes sociais. Bom dia a todos os nobres vereadores. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje são três assuntos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por onde está ali na inauguração, né, a reinauguração daquela escola municipal da professora Dinei Rodrigues, que ficou linda a escola. Viu, Léo? Você via alegria na afeição das crianças, dos pais e das pessoas que ali estavam. Foi muito bom e eu creio que muitas virão pela frente. Serão construídas, reconstruídas e quem ganha é a população, é os alunos, não é verdade? Segundo, eu quero aqui dizer a todos os nobres pares que ontem eu pude estar representando também a Câmara Municipal, ali no Teatro Municipal, junto da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, Mais Saúde para Goiás, aonde estava ali fazendo aquele lançamento, várias autoridades na questão da saúde do Estado. O governo do Estado vem por meio da Secretaria do Estado de Goiás, CISEGO, apresentar o programa Mais Saúde para Goiás. E este é um programa inovador do plano do governo, instituído pelo governador Marconi Perillo para os próximos 4 anos. Que institui uma nova logística para a organização da atenção primária da saúde, estreitando as relações entre o Estado e os 246 municípios, fortalecendo a capacidade de assistência de gestão nesta ação. A SESGO estabeleceu como prioridade o fortalecimento, monitoramento e avaliação da atenção primária à saúde, com visita e implantação das redes de atenção à saúde, o RAS, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que este é um programa com a parceria do Governo Nacional, Secretário de Saúde, que é o CONAS. A missão é oferecer uma atenção primária à saúde de qualidade e resolutiva em todo o Estado de Goiás. A visão é estar até em 2018 com a atenção primária organizada no Estado e nos municípios, atuando como porta de entrada do SUS, com a resolutividade refletindo a responsabilidade do poder público em Goiás no cuidado com o seu cidadão. E o objetivo geral do Mais Saúde é restaurar a atenção primária à saúde, garantindo à população acesso ao serviço com qualidade, humanizando a equidade, a resolutividade, desenvolvendo a habilidade e competência dos profissionais de saúde e gestores, garantindo uma atenção primária de qualidade. E os resultados esperados para a sociedade, que são a melhor de acesso à saúde para a população, né? Diminuir o tempo de espera para as consultas, melhorar a capacidade de resolução de problemas da saúde, diminuir encaminhamentos desnecessários, melhorar a qualidade do serviço prestado, melhorar a qualidade de vida da população, e melhorar os indicadores de saúde.
Uma pergunta, vereador. Só uma pergunta. Onde aconteceu esse evento?
Foi no Teatro Municipal.
Ontem?
Na parte da manhã, sim.
De manhã?
É.
O prefeito estava?
Estava. Tá. Então, esperamos que tudo
uma parte,
isso...
Uma parte.
Pois não, mano.
Sobre o líder do PT, falou aí. Isso vem quando? Onde foi feita essa reunião? Isso está concretizado ou só extra?
Já iniciou, Mauro. Vamos ficar por 6 meses aqui na Secretaria de Saúde. Inclusive a secretária hoje, eu quero aqui enaltecer a nossa secretária de Saúde, a Luzia. E ela convidou hoje 9 vereadores. Infelizmente compareceu, me parece que 5 ou 6, né? Para 7, para dar o esclarecimento, porque esse Mais Saúde foi para a Regional dos Pirineus, que são os 10 municípios com Anápolis. E nessa oportunidade eu fiquei feliz porque deu uma abertura agora para os vereadores. Eu quero aqui enaltecer também a nossa secretária de Saúde, a Luzia, dando esse esclarecimento, embora eu sugeri a ela que não ficasse só nessa explicação de 5 ou 10 minutos, porque dá pouco para ver o que é a questão do que ela queria explicar. E até eu disse a ela, e ontem eu fiquei na vontade de falar na reunião, mas embora não tive oportunidade ali na questão do governo, porque nós vamos fazer também uma cobrança ao governo na questão da autocomplexidade, que está uma coisa complicada, porque nessa semana passada, agora no sábado, uma senhora deu entrada na UPA e por falta de uma UTI, com hemodiálise, ela veio a falecer.
Uma paz, senhor.
Pois não, né?
Quero enaltecer a sua fala, vereador, nobre vereador, pastor Elias, e dizer que realmente foi muito importante e comunicar aos nobres vereadores que ainda não tiveram com a secretária Luzia, que ela está fazendo em parcelas. Está chamando de 8 em 8, para que ela possa falar com todos os vereadores, dar, na verdade, a explicação sobre o organograma da saúde municipal. Na verdade, foi mais uma explicação do que está sendo feito e o que pretende ser feito. Obrigado pela parte, senhor vereador. Muito obrigado.
Verdade. Inclusive, os que ainda não foram convidados, ela vai convidar para estar lá para ouvir a explicação do que a secretaria está fazendo a respeito desse Mais, a Saúde Mais Goiás. Então, o importante é que está tendo uma abertura para esclarecimento para nós. Mas quando eu disse a questão da senhora que faleceu na UPA por falta de uma UTI de alta complexidade, que segundo ela me disse lá também que essa alta complexidade é do Estado de Goiás, nós estamos fazendo documento, vou levar, vou entregar na mão do vice-governador, do governador, porque é preciso isso sair do papel. Enquanto, ontem eu estava pensando, enquanto estava em reunião lá, e nós estamos aqui na Câmara Municipal, tem pessoas morrendo por necessidade e a questão da saúde. Seja ela na básica, na baixa complexidade, na média, na alta, não está fácil. Agora, a gente vê uma luz no fim do túnel de esclarecimento para a questão da saúde no nosso município. Inclusive, eu questionei, perguntei para a nossa secretária se eles tinham controle da questão das PPIs dos municípios pactuados com Anápolis. E eu fiquei pasmado, porque não tem. E são muitos municípios pactuados com Anápolis. E eles não têm, não sabem. Então a população nossa carece, precisa. Agora é de admirar, porque vou falar com o governador, vou falar com o vice-governador, porque uma vaga de UTI com hemodiálise para uma cidade de uma população de 400 mil habitantes como Anápolis, aí é para acabar, meu irmão. Aí é difícil. Aí é complicado. Não é verdade? Mas nós vamos fazer isso. Então estou deixando aqui meu esclarecimento e digo ao nobre colega, ao Roberto Gomit, que ela vai te convidar também, você vai ter a noção do assunto que vai vir pela frente. E eu estou com os demais nobres pares dos vereadores. Que dias melhores poderão vir para a cidade de Anápolis na questão da saúde. Enquanto isso, nós estamos cobrando, nós vamos andar. Eu disse para ela que eu tenho andado, tenho ido nos postos de saúde, tenho visitado os hospitais. E vou continuar fazendo, porque a minha bandeira, eu não vou deixar ela, vou continuar fazendo. Não é verdade? Mas eu vejo uma boa intenção, tanto no prefeito quanto na secretária, que agora toma uma iniciativa diferente, junto do Estado, junto da Federação e também do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, nobres pares, imprensa e populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Senhor presidente, nesse grande expediente hoje, inicialmente quero aqui cumprimentar o vereador Dominguinho por ter reconhecido aquilo que nós falamos aqui
na tribuna em relação àqueles 27 milhões que foi colocado aqui, e esclarecer por que que nós usamos a tribuna naquela oportunidade, para esclarecer aonde tinham sido gastos esses recursos. Porque o que foi colocado aqui naquela ocasião é que o dinheiro tinha sumido. O dinheiro sumiu, ninguém sabe onde foi parar. Então, naquela época, nós fizemos aqui os esclarecimentos e que hoje foi devidamente confirmado aqui pelo vereador Dubinguinho. Outro assunto também que foi trazido aqui pelo vereador Pedro Mariano, não é esse o assunto que eu tenho para falar não, mas apenas para dar uma opinião também em relação àquilo que tem. E deixar aqui só uma colocação aqui para uma reflexão. Aquilo que tem acontecido lá em São Paulo em relação àqueles usuários de droga. Será que não tem naquela equipe dos governantes lá de São Paulo, tanta gente que eu tenho certeza lá, que tem vários e vários cursos superiores, mestrado e tudo mais, será que não tem ninguém com a capacidade de raciocínio um pouco superior à capacidade de raciocínio dos usuários de droga? Porque do jeito que estão, o pensamento deles ali em relação àquele problema está pior do que o raciocínio dos próprios usuários de droga. Não é possível que hoje, no Brasil de hoje, a gente ainda vai encontrar cenas daquela natureza. Todo mundo sabe que aquele pessoal ali está precisando de tratamento clínico, está precisando de ser tratado clinicamente, não de polícia lá. Eu estava vendo uns meninos ali, uns adolescentes meninos, parecendo zumbi, que eles não sabem, aquele mundo velho de polícia lá, eles não sabem nem o que está acontecendo, tão chapado que estão. Então aquilo ali é muito mais um problema, primeiro, de tratamento de saúde, do que de levar a polícia para tirar aquele pessoal dali. E não é possível que ninguém, com tanta gente capacitada ali, não tenha condição de perceber uma coisa dessa.
Boa parte, seu vereador.
Pois não, vereador.
Só para enfatizar a fala do... E obrigado pela oportunidade. Estava vendo no jornal hoje, das 5 da manhã, que eles acho que puderam rever o que estava fazendo de errado, e já vão fazer uma atitude diferente. Vão fazer uma interação compulsória para torno de 400 pessoas daqueles usuários dali. Concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter atitudes, porque esse pessoal, quando eles estão no estado que eles estão inércia, eles estão voando, eles estão fora de si. Então é necessário que realmente quem esteja com a cabeça no lugar possa tomar atitudes por eles. Então eu achei interessante, ali eu achei necessário fazer uma intervenção. A Cracolândia realmente, São Paulo ali, é uma vergonha não só para o Brasil, para o mundo, né? Numa cidade tão poderosa igual São Paulo, poder conviver com aquele estado ali. Então, só para enfatizar a palavra da Vossa Excelência, agradeço pela oportunidade.
Obrigado, vereador. Porque daquela forma que está sendo feita, eles não vão resolver o problema da Cracolândia. Só vão transferir a Cracolândia daquele lugar para um outro setor da cidade. Isso é evidente. É. Mas, senhor presidente, um dos assuntos que eu quero falar aqui mesmo é em relação algumas insatisfações da categoria aí da Polícia Militar. A gente que está falando tanto de segurança aqui, o governo do estado num momento aí anunciando que as finanças do estado estão numa condição favorável, e foi trazido até nós algumas insatisfações até por problemas pequenos aí da Polícia Militar, mas que vai gerando aí uma atitude aí justamente de insatisfação e de desânimo para a polícia estar no dia a dia aí combatendo a criminalidade. Por exemplo, em relação ao banco de horas, eu fiquei sabendo disso hoje, o pessoal, o nosso policial militar, eles continuam ali fazendo a segurança do presídio. Viu, presidente? Mas, através do banco de horas. Não é o banco de horas do município, é o banco de horas do estado, é o chamado AC4. É aquele que é direto do estado. Mas, de qualquer forma, tem policiais ali fazendo o banco de horas. Não é naquela hora deles oficial de escala, mas é dentro do banco de horas eles à disposição do presídio. Ainda tem isso. Quer dizer, dentro desse banco de horas eles poderiam estar servindo a sociedade de uma outra forma. Mas ainda estão escalados ali para o presídio dentro do banco de horas. Foram as informações através aí da categoria, que agora é que não podem mais, né, nem greve, não pode nem ter aí o seu direito de greve. Então eles não podem estar publicamente se manifestando, mas nós sabemos que existem as insatisfações e as insatisfações estão chegando até nós. Agora, o pior do problema do banco de horas é que a insatisfação não é por estar fazendo o banco de horas. A insatisfação é porque não receberam e não sabem nem se vão receber. A Secretaria de Planejamento, a SEGPLAN, já informou que eles não terão pagamento esse mês desse banco de horas. E não sabem nem se vão receber aí a totalidade das horas que eles fizeram ali através do banco de horas. Então é uma das insatisfações. Já foram avisados que não vem no contra-cheque esse saldo que eles têm aí do banco de horas para poder receber esse outro mês. Outra insatisfação que foi trazida para nós é que eles tiveram um aumento significativo no FAS. FAS é um fundo que eles têm através da Fundação Tiradentes, que é o Fundo de Assistência Social. Além da contribuição da Previdência deles, que é o IPASB, eles têm uma contribuição para esse fundo, vereador Jean Carlos, que é o FAS. E teve um aumento significativo, em média aí mais de 50%, não é uma contribuição tão grande, mas que faz falta. Um aumento que teve aí nessa contribuição de mais de 60% em alguns casos. Então é uma, eles estão aí na rede social trazendo essa insatisfação e nós fomos procurados para publicamente estar falando do assunto, então nós estamos trazendo aqui esse assunto aqui na tribuna de hoje. E outra medida que o governo tomou também, que vai sempre causando insatisfação na categoria, é em relação à promoção. Dificultou mais ainda agora a promoção, principalmente dos praças, que eles tinham aí duas promoções aí por ano, e isso foi reduzido agora, a possibilidade de uma promoção só para o ano. O que é que causa isso? Causa que aqueles policiais que ficam mais tempo ali em serviço, esperando justamente para a possibilidade de ter uma promoção, eles agora desanimaram, porque essa promoção retarda muito, demora muito agora a chegar, se chegar. Então eles agora não têm incentivo nenhum mais para estar ficando, permanecendo no serviço, esperando por essa promoção. Chegou o tempo, eles estão pedindo baixa, o que é um prejuízo para a população. Então essas insatisfações foram trazidas até nós, são verdadeiras realmente, porque a fonte que nos trouxe é fonte muito segura, e pediu que a gente manifestasse aqui em prol da categoria, que são pequenas coisas, mas que vai acumulando, e está justamente na contramão do que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de mais incentivo para os nossos policiais, está precisando aí de uma forma para que eles permaneçam mais aí trabalhando, tenham realmente a alegria de ir para a rua, né, defender a sociedade. E o governo vem na contramão de tudo isso, trazendo aí prejuízos para a categoria e, sem dúvida nenhuma também, deixando a categoria mais insatisfeita e com total desânimo aí para trabalhar. Pois não, vereador?
Só complementando, também tive um sinistro, né, entraram no meu comércio, arrombaram lá a loja e furtaram vários equipamentos lá. E eu estava na delegacia e o delegado que me atendeu falando justamente sobre isso aí. Falando, olha, nós estamos tendo baixas consecutivas por vários motivos, inclusive por aposentadoria já há vários anos. Nosso contingente está diminuindo naturalmente e a reposição não está acontecendo. Vai haver o concurso para 2000, não sei se... para qual área, mas de qualquer forma teremos mais 2 mil concursados. E ele falou, olha, Anápolis precisa no mínimo de 20 a 25% desse contingente. Então vocês nos ajudem, só complementando a sua palavra aí. Pois acho não, que isso aí tem que ser um esforço de todos nós aqui dessa casa, né, para quando isso acontecer, nós direcionarmos isso para Anápolis, porque Anápolis, a violência tem crescido a cada dia, como em geral, mas em Anápolis particularmente, pelo crescimento também da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, porque nós estamos justamente num momento em que o governo do estado tem que trazer incentivos para a polícia poder trabalhar. E as medidas que estão acontecendo é só de desânimo, só para trazer desânimo para a categoria, fomentar a aposentadoria precoce, igual está acontecendo aí, policiais que ainda poderiam permanecer mais tempo aí trabalhando, pedem a sua aposentadoria de forma precoce, porque não tem mais nenhuma esperança de melhoria, nem sequer agora de uma promoção que, da forma que o governo está fazendo, agora é que vai dificultar mais. Pois não, vereador?
Não, é só para ilustrar a sua fala.
Concluir aqui, vereador,
por favor. É o que eu disse ontem aí na tribuna. Estão faltando seres humanos. Nós temos bons policiais aqui. Olha o tamanho que a Jaiara é, quarto distrito. Só tem dois agentes. A Jaiara é maior que qualquer cidade do interior aí, ué. Maior que a Gameleira, de população, e Campo Limpo. Dois agentes no quarto distrito. Então, os policiais se aposentam e não tem reposição. Está faltando pessoas para trabalhar. Não é má vontade da polícia, não. É porque não tem mesmo. É isso que a Vossa Excelência está falando. Estou hipotecando o seu discurso aí. Então, é complicado. Obrigado.
Obrigado, vereador. Apenas para concluir, então, presidente. É justamente isso. Né? Além de não ter aí novos concursados para poder trabalhar, o governo aí não dá nenhum tipo de incentivo para que o policial continue na rua aí, combatendo o crime e cada vez mais afastando aí do trabalho. Nós estamos aí numa situação onde o governo do estado anuncia aí tantos recursos e eu nunca vi na história do estado tantos recursos ser anunciados aí pelo governo igual nós temos agora, recurso aí disponível para investimentos. Mas esse investimento ele tem que ser feito principalmente aí nos nossos servidores, no ser humano. A riqueza do estado ela tem que vir para a população, para melhorar aí a condição de trabalho da polícia, para melhorar a condição de trabalho do professor, para melhorar a condição de trabalho aí em todas as áreas e trazer benefício para a população. Não adianta nada o governo estar anunciando aí tanta riqueza e essa riqueza não chegar aí na população. Mas depois nós vamos aprofundar mais nesse assunto aqui, senhor presidente. Por hoje, mesmo porque acabou meu tempo, era só isso daí. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente, populares que acompanham a nossa sessão ordinária nessa quarta-feira e última sessão desse mês. Senhor presidente, eu fiz questão de fazer uma parte na fala do vereador Pastor Elias, porque eu tinha recebido uma nota e nessa nota falava sobre um evento de ontem, que acho que é um evento importante, porque à medida que o governo do estado propõe a fazer parcerias com a regional Pirineus, que é a regional onde a Anápolis está inserida, eu particularmente acho que todos nós, vereadores, deveríamos ter sido convidados. Eu acho. Eu acho que não é a mesa. Um evento importante como esse, onde está trazendo incentivos, onde a sociedade clama por mais saúde, e vem uma parceria do governo do estado para uma cidade e para a regional, e a regional é aqui na cidade de Anápolis, eu entendo que todas as autoridades, todas as associações de moradores, todos que estão envolvidos, as instituições, precisam estar lá. Eu fiquei sabendo dessa reunião em uma nota à tarde e fiquei sabendo porque o prefeito pronunciou naquele evento. E o prefeito, naquele evento, que foi o evento de ontem, ele fez um pronunciamento duro. Um pronunciamento duro. Dizendo que era importante, sim, as parcerias, principalmente na área de saúde, mas que precisa o governo do estado, nas médias de alta complexidade, fazer a parte dele. Aumentar as vagas na UTI, facilitar a média alta complexidade naquilo que o estado faz e que só fica na conversa e não traz os benefícios para a cidade. Fazer rápido e acelerar a questão do hospital de urgência, que já é uma promessa antiga e que infelizmente sempre é muito arrastado, muito demorado, onde o recurso já está destinado, porque o recurso ele disse que era do recolhimento dos valores da CELG, e já está destinado. E ele fez ainda uma frase que eu acho que foi a frase que marcou ontem, nobre presidente. Ele diz: parceiro honesto é parceiro que cobra e diz a verdade. Falando isso em relação a esse comentário que ele abordava. Então essa frase é uma frase dura. Parceiro honesto é parceiro que cobra e diz a verdade. Então eu fico perguntando, se era um evento onde estava se cobrando ali na saúde, e como eu disse, acho, nós estávamos até na sessão, né? Nós estávamos em sessão. Mas acho que um evento como esse, nós precisaríamos dar uma amplitude, porque se tem algo nessa cidade que a população hoje precisa, é de mais saúde, mais facilitação quando precisa realmente ter saúde, e a questão da segurança. São os dois grandes problemas da nossa cidade. Todos nós aqui, se formos na rua, fizermos pesquisa, é esses dois que nós vamos ter na cidade. E uma oportunidade como essa de ontem, do prefeito dizer que parceiro honesto é parceiro que cobre e diz a verdade, significa que ele está com uma diferença enorme em relação ao governo do estado, na forma de transparência e nas resoluções. Ou seja, nós somos parceiro, mas está trazendo benefício. Mas cadê os benefícios que foram prometidos do estado para a saúde em Anápolis e ainda não chegou?
Então é uma cobrança dura, que eu quero aqui entender que ela vem de encontro ao que nós, vereadores, estamos fazendo aqui, que é cobrar mais saúde. O município, nesses últimos anos, e eu não tenho dúvida que nesse ano não será diferente, tem feito a sua parte. Aquilo que a lei determina que tem que se aplicar no mínimo 25% na saúde, pelo orçamento, os governos anteriores, nesses últimos 8 anos, nós aplicamos pelo menos 30%. É só olhar no Tribunal de Contas. E eu não tenho dúvida que esse ano de 2017, o município não irá aplicar menos. Agora, qual é o investimento realmente do Estado em percentual para a cidade de Anápolis? Em recursos, dinheiro, orçamento? Essa é a diferença. Então, um evento como esse de ontem, e o prefeito falando isso, nos coloca numa posição de defesa da cidade, de defesa da saúde, e quer entender que vem de encontro aquilo que a cidade está precisando e daquilo que o governo de Goiás precisa dar uma atenção melhor, menos discurso e mais efetivamente recurso para a área de saúde. Mas eu quero aqui ainda, senhor presidente,
Vossa Excelência está no tempo, podia.
O senhor vai estar na.
Segundo.
O senhor pediu a por ordem, mas eu vou, né, eu vou terminar aqui, porque senão não vai dar tempo lá. Eu gostaria apenas de dizer que nesse segundo tema, é um tema também que vem de encontro a essa frase que o prefeito diz, que é a questão da água. Nós vamos ter aqui amanhã uma audiência pública com a Saneago, na parte da manhã. Eu pergunto, será que o presidente da Saneago, o senhor Jales Fontoura, estará nessa casa para debater conosco? Porque nós precisamos dele. Não é possível que nós vamos fazer uma audiência pública onde nós vamos aqui apertar e crucificar a gerente Tânia para ela dar solução, resposta, àquilo que nós queremos nos investimentos da água. Depois de toda a conversa que o prefeito fez, depois de toda a propaganda que foi feita, depois de tanta promessa que foi feita, de tanto convênio que foi feito, se nós viermos aqui para cobrar da Tânia, eu vou dizer a você, é uma coisa insana. Porque só tem sentido hoje nós conversarmos para dar resolução para Saneago daquilo que ela precisa fazer nessa cidade, porque todos nós aqui, vereador, sabemos do plano de saneamento. Qual que é o problema? É a execução, é a grana, é o dinheiro. Que dia que eles vão botar o dinheiro aqui nessa cidade? Porque o vereador João da Luz falou aqui. As três empresas que ganharam a licitação estão loucas para começar o trabalho, para continuar o trabalho, porque o recurso tem. Está na Caixa Econômica Federal. Ou seja, quem tem que dar ordem de serviço? Aí eles querem ainda fazer graça, vereadora Vilma, e dizer, olha, vamos marcar em junho, nós vamos aí fazer uma festa, porque agora vai começar as obras. Quantas vezes vão começar essas obras? As obras que precisam entregar as casas lá do Polo Centro, já está contratado isso há mais de 2 anos. O dinheiro está lá, o vereador foi lá ontem no TCE e viu no Portal da Transparência, está lá mais de 200 milhões. O que que precisa? Atitude. Mudança de comportamento do Estado, em vez de falar, fazer. E eu quero aqui compartilhar essa frase: parceiro honesto é parceiro que cumpre o que diz a verdade. Então não adianta vir aqui com grupos, fazer organizações, movimentos, aonde vão levar o Goiás adentro, Goiás não sei o quê. Vem aqui ainda faz uma festa, gasta rios de dinheiro aqui, ainda faz barraca, chama ainda nós lá para falar, ó, estamos fazendo um lançamento aqui, agora vai chegar o esgoto. Já está contratado, o dinheiro já está lá. Faz caladinho e o dia que tiver pronto, chama a gente para a inauguração. Aí nós vamos. Porque não dá mais. É muita enganação, é muita festa, é muito discurso. E pouca coisa efetivamente mudou em relação à água tratada e esgoto. As empresas da questão do esgoto estão contratadas, são 3 empresas. É da ordem de serviço, o dinheiro está lá e são loucos para trabalhar, para poder resgatar o dinheiro que está na Caixa Econômica Federal e beneficiar a cidade. Mas quem tem da ordem de serviço é a Saneago. E com relação à questão da água, que é outro absurdo, que é a questão dos investimentos. Anápolis, vereador João da Luz, está hoje arrecadando mais de 10 milhões, mais de 10 milhões mês. Nós precisamos apenas que o governo pegue esse dinheiro que é dos recebíveis de Anápolis e devolva para Anápolis em obras. É só isso, nós não queremos empréstimo, nós não queremos dinheiro de fora, apesar de ter o dinheiro da Caixa Econômica, mas se pegasse só os recebíveis, fizesse uma gestão só do dinheiro que recebe Anápolis, nós já resolveríamos o problema da água. Agora, vereador, nós temos hoje condição de fazer qualquer cobrança em cima dos servidores e funcionários aqui da Saneago de Anápolis? Nenhum! Zero! Porque as cobranças já foram feitas de cima e as negociações já foram feitas por cima. Nós apenas queremos o quê? As obras. Caladinho, obra, menos discurso e efetivamente mais obras. É só isso que nós queremos. E eu entendo que dessa forma é que nós vamos dar credibilidade, não só para nós, porque senão nós vamos ficar discutindo uma coisa e a criar uma expectativa na população que não é verdadeira. Então o governo do estado precisa fazer efetivamente a parte dele nessa questão da água tratada e na questão do esgoto na nossa cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Não havendo mais inscritos para uso da palavra o grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito o vereador Fernando Paiva que faça oferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Luiz Lacerda, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo que é o suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra ao vereador Mauro José Severiano, pela ordem.
Eu tenho só 3 minutos e tenho muita coisa para me falar. Eu quero dizer sobre esse pacotão que o pastor Elias falou aí na tribuna, eu fui pego de surpresa também. Eu milito na área da saúde há 38 anos e não fui avisado. Eu acho que essa Câmara aqui tem que ter mais respeito por essa Câmara, o chefe do Poder Executivo, o secretário dele e também até o secretário do governador. Eu acho que essa Câmara tem que ser avisada antes, né? Se vem ou não vem é outra questão, mas acho que a gente tinha que ser avisado. Sobre um negócio, o vereador estava usando a tribuna aí, a Saniago. Eu concordo com ele. Se não viu o presidente, eu não venho nessa reunião, não. Que eu quase tive via de fato. É, vou falar. Com esse cidadão, eu acho que é Taveira, lá na CIA, que qual acho que é o Luzier era presidente dessa casa aqui, qual fomos tapa? Eu e o vereador Jacques, brigando com ele. Vou mostrar slide antigo aqui de 30 anos que vinha. E pior que depois de 15 dias foi preso, rapaz. Por ficar desido, Saniago. Depois veio o senhor José Gomes, que já teve óbito com ele, não gosto de falar pessoas que morreram, mas é verdade. Depois ele saiu, pediram o cargo dele, porque ele estava desviando recursos da Saniago, para pagar cantores caríssimos, para fazer um show aí a nível de estado. É uma piada esses povos que ficam na Saniago. É uma piada. Fica brincando com a cara do povo, principalmente de Anápolis. Aonde a Saniago leva mais de 9 milhões. Mais de 9 milhões por mês, João da Luz. Para Goiânia. Pega o dinheiro aqui, nós. Sabe o que é 9 milhões? Não entra, não é qualquer esquina. E vai para lá. Para depois a gente ficar aqui debatendo na Câmara com esses caboclos vindo da Saniago, esses pelegos aí. Funcionário lá de quinta categoria. Quero falar com o presidente da Saniago. Quer falar com ele. Se não vir ele, eu não virei, não. Para conversar, essas pessoas de quinto, sexto escalão. E a Tânia fica aqui, coitada, coitada em termos de marrada, vamos dizer a palavra vulgar, é pau mandado. Ela não tem como fazer nada. A Tânia é nossa, da cidade de Anápolis, sabe os problemas. Mas depende da caneta, das canetas daquele cidadão que já passaram por lá, saquearam a Saniago. Então é isso. Não adianta debater com esse cidadão se não for o presidente, não. Então é isso. É isso que não dá para entender. E esse trem da Saniago vendeu do primeiro mandato meu, de 93. Já vem falando, discutindo. Mas parece que tem uma cabeça de burro.
ou lá no Piancó, ou lá em Goiânia. Vem debater com o Saniá aqui. Passa um tempo, o cara cai, por causa de corrupção, tudo, não foi o que eu estou dizendo, não. Pegaram ela aí, você sabe. É, José Taveira, como é que é o nome do homem? Nós tivemos... Não, esse foi pego. Não, aquele que nós debatemos, que nós brigamos lá na CIA. Então não dá não ficar gritando com esse povo, não. Tem que vir o presidente. É, pessoa de quinto escalão, sexto escalão, eu não quero debater com esse povo, não. Que é a mesma coisa de trocar seis por meia dúzia. Eu, tchau, tchau.
Obrigado, vereador Mauro. Pela liderança do PTB, concedo a palavra pela ordem, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu escutei hoje, vereador João da Luz, sobre a emissão de posse forçada que vários moradores do Residencial Trabalhador realizaram. Forçada não. Digamos, se emitiram na posse, porque não é invasão, porque eles têm um contrato de compra e venda, são possuidores indiretos, porque pagam mensalmente aquela aquisição daquele imóvel, e nós aprovamos recentemente nessa casa uma lei para viabilizar a regularização da edificação, tendo em vista que houve uma construção fora das regras. Porém, né, a imprensa está noticiando hoje que muitos moradores emitiram na posse, o termo usado lá, invasão, não é mais apropriado, porque eles pagam por aquele imóvel, e aí vem, mais uma vez, o retardo da burocracia, certamente excessiva, e aí eu isento a prefeitura, que nesse caso particularmente foi a Caixa Econômica, pelo que estou sabendo. Vários moradores já emitiram na posse hoje, e certamente outros estarão, porque não suportam mais pagar, ver o imóvel paralisado, e pessoas humildes, com vários filhos, pagando aluguel, e não podendo adentrar o seu imóvel. É a mesma situação do Polo Centro, que o povo já está para, infelizmente, tomar uma ação dessa natureza, porque a Saniago também não consegue resolver o problema de esgoto para que as casas sejam liberadas. Portanto, assim, são muitos realmente os problemas, e eu até sei que Vossa Excelência, vereador João da Luz, está tendo contato permanente com esse pessoal do Residencial Trabalhador, e convido o senhor para nós irmos lá. Sabemos, mais uma vez, de fato, depois que aprovamos a lei, o que é que está inviabilizando realmente para que esse pessoal possa tomar, né, de uma vez por toda a documentação, o registro dos seus imóveis e emitir-se na posse de forma tranquila e regular, porque a comunicação hoje da mídia, Napolina, das rádios, são desse sentido. Né, então é realmente lamentável. Em relação a Saniago, além de todo esse recurso disponível na Caixa, além do recurso mensalmente recolhido pelos anapolinos, na ordem de mais de 10 milhões, a cidade ainda é prejudicada, sofre restrição em quase 20% do seu território para conservar a aba do João Leite, para abastecer a região metropolitana, vereador Luiz Lacerda, e não recebe um centavo por isso. Né? Não sou contra a preservação da APA, acho que deve ser preservada, mas a restrição imposta ao município deveria ser também indenizada, pelo menos para que nós tivéssemos serviço regular e abastecimento regular durante todo o ano. E ao contrário disso, muitos ceramistas estão quebrando, porque não conseguem licença ambiental. Quem tem propriedades na região ali da APA não pode fazer nenhum investimento, não pode sequer em muitas atividades rurais exercer, e realmente é uma restrição que impede o pleno uso da propriedade, e a cidade sofre, além de tudo, com a falta de investimento. Então, realmente é muito discurso e pouca realidade. E cadê os deputados estadual que vem, luta, consegue voto aqui na cidade, não abre a boca sequer para falar, pelo menos para investir o dinheiro que arrecada aqui em Anápolis, em retorno da cidade mesmo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Em visita ontem a Saniago, o vice-presidente Rubens Marques, ele me falou das duras críticas que nossa Casa de Leis tem proferido com relação a Saniago. E eu falei para ele o seguinte: mas com razão. Se vocês estivessem fazendo o papel de vocês, vocês não seriam duramente criticados na cidade de Anápolis. Mas eu fiz um compromisso com ele. O compromisso foi o seguinte: vocês realizem o que tem que ser feito na cidade de Anápolis, e o meu compromisso é de você ter um defensor lá defendendo vocês. Então eu falei para ele o seguinte: nós precisamos de resultado. Nós temos que sair da conversa e ir para a execução, entendeu? Então precisamos de ir para a prática. Então eu fiz esse compromisso dele de ser um defensor dele no futuro com a realização das obras aqui na cidade de Anápolis. Com relação ao residencial do trabalhador, que o vereador Jean Carlos mencionou aqui, o papel da Câmara, né, nós fizemos o que foi possível para poder ajudar o residencial do trabalhador a resolver uma questão que era de postura das casas que estavam irregulares. Aprovamos uma lei específica para resolver esse problema. E o pessoal não puderam adentrar as casas devido a alguns problemas pontuais. E eu tive o conhecimento, viu, vereador Jean? O conhecimento que nós tivemos com relação à não possibilidade do pessoal adentrar as casas é exatamente a conclusão da obra. A caixa, ela tem que atestar a conclusão da obra. Então faltou, me parece que faltou alguns detalhes lá com relação à conclusão de 100% das obras junto à caixa. Mas a gente entende o desespero das famílias, né, que paga aluguel, é um dinheiro que não volta mais, e tanto tempo esperando e sabendo que a casa já é dele, já tem um contrato falando que a casa é dele, entendeu? Então eu estou à disposição do vereador para ir lá e verificar em loco, para poder ver o que pode ser feito, né, para saber qual que é o problema que existe, que são vários detalhes que a gente não tem ele especificadamente. Então você tem meu compromisso de estar junto com você nessa visita. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Nos dá a palavra, pela ordem, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu acho que é importante esse debate com relação à questão da Saneago, que não é novo, mas que tem um fundo de um projeto para a solução na nossa cidade. Nós sabemos que a concessão da Saneago ela ainda vai até 2023, e aí sim devolvendo e oportunidade do prefeito e do prefeito que estiver no momento, da gestão que estiver no momento, realmente poder se preparar para assumir toda essa postura. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver um plano de saneamento junto com a Saneago nesses últimos anos, mas sabendo que os investimentos, os recursos para serem aplicados à cidade, obviamente é a Saneago que tem que buscar investir para fazer o benefício, até porque é ela que recebe tanto água e esgoto, e como foi dito pela própria imprensa no início desse ano, a tarifa da Saneago, em termos de Brasil, é a segunda mais cara tarifa de água e esgoto do país. Né? E os investimentos que deverão ser feitos na nossa cidade, com os recursos que nós recebemos na própria cidade, daria para sanar, suprir aquilo que realmente falta de esgoto e água em nossa cidade. Mas eu falo isso porque a campanha eleitoral, ela foi muito acirrada. E o prefeito Roberto Naves, que hoje é o nosso prefeito da cidade de Anápolis, ele diz com todas as letras, num primeiro momento, que iria municipalizar. E que a forma como a Saneago, o saneamento, o projeto de saneamento, ele estaria ainda optando pela municipalização. E é importante que essa casa, que é a casa de debates, uma vez que nós estamos vendo aí problemas com água tratada na nossa cidade, ontem mesmo, metade da cidade de Anápolis, ontem estava sem água. Metade da cidade de Anápolis, onde estava sem... Sabe por quê? Por quê, senhor presidente? Ia trocar uma adutora aqui na Avenida Brasil. Quer dizer, vai trocar uma adutora de uma cidade de 400 mil habitantes e tem que ficar 2 dias a metade da cidade sem água porque não tem reservação, porque não tem a água, porque não tem a estação de tratamento. Quer dizer, aonde nós estamos vivendo, sendo que o recurso que a Saneago busca na cidade, que tem na cidade, líquido e certo, todo final de mês, quando você não paga, corta energia, corta água, e ainda você paga multa, né, por aquilo que está cortando, e como eu disse, a segunda tarifa mais cara do país, por que nós precisamos passar por esse flagelo? Então nós precisamos entender que ontem, essa situação está acontecendo na cidade, já aconteceu, mas a solução do problema, que é buscar junto ao prefeito e ao governo do estado, nós estamos aguardando, porque a promessa foi feita.
E nessa semana, no início da semana, tivemos a notícia aqui na Câmara Municipal também, que o prefeito foi visitar Catalão, que seria exatamente para ver qual é o sistema da municipalização e ver e conhecer aquele sistema na cidade de Catalão. Era bom que a gente pudesse também ouvi-lo, prefeito, sobre como foi a impressão dele sobre a questão da municipalização naquela cidade, até porque nós aqui em Anápolis queremos uma solução. Ou fazemos com que o plano de saneamento e botarmos investimento, fazer com que a Saneago realmente coloque dinheiro para fazer os investimentos necessários para ter água e esgoto na nossa cidade, ou a opinião que ele tinha e que foi lá ver em Catalão, se aquele sistema realmente é viável para o nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gomide. Nos dá a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, vereadora Vilma Rodrigues.
A gente fica aqui ouvindo, bom dia a todos, e lamenta muito, porque essa discussão que está tendo aqui nessa casa hoje não é a primeira, e não vai ser a última, e não vai haver mudança. O presidente da Saneago vai estar aqui amanhã? Eu duvido, tomara que eu esteja errada, mas não vem. E o que que pode ser feito? O que que pode ser feito para resolver? A gente sabe que existem problemas há décadas. Mas o que que está sendo feito para que seja resolvido? Uma ação concreta? Dificilmente a gente vê, a gente não está vendo. Essas promessas que estão aí, que estão acontecendo, já são feitas desde que eu era criança. Eu ouço isso. E não vejo mudança. O maior poluidor dos mananciais nossos aqui é a Saneago. É o maior. E quando é feito qualquer coisa contra as pessoas, contra não, elas respondem pelo cargo que exercem. Elas recebem para responder pelo cargo que exercem. Então elas são sim responsáveis. Porque elas recebem para isso. E recebem do bolso do povo. Mas não querem responder por tal. Então tem que entregar o cargo. Agora, não se pode fazer nada contra a Saneago? Como que a Saneago pode fazer, gente, contra todo cidadão que não paga sua conta? Tem que haver uma maneira. E não é possível que 23 cabeças pensantes não vá descobrir o caminho para chegar a isso. O que que pode ser feito? O que que pode fazer com que a Saneago cumpra a parte dela? Que devolva parte do dinheiro que daqui é tirado. A gente está vendo aí, todo mundo está vendo os milímetros de canos que estão sendo colocados para o esgoto. Todo mundo sabe que daqui uns dias vai ter que ser trocado de novo. Mas ninguém faz nada. A gente briga, fala, reclama, mas nada acontece. Então não adianta não, a carapuça serve para todo mundo. Serve para todo mundo. A gente não tem feito nada, a gente só fala. E aqui nós temos agora o vereador Gomide, que entende profundamente disso, porque ele já foi prefeito aqui. Quem sabe ele não tem uma luz que direcione os outros no caminho certo. Alguma coisa que possa ser feita, a não ser a gente debater aqui. Porque debater aqui, gente, a gente pode ficar aqui mais 50 anos que não vai resolver. Então a gente tem que tomar uma posição concreta. A gente tem que fazer uma ação concreta. Então, o que a gente tem que fazer é alguma coisa que resolva. Porque debater aqui, gente, desde que começou esse parlamento aqui, tem se debatido questão da água, questão de esgoto, e nada tem sido feito, nada. A Saneago não está nem aí para nós, não. A Saneago não está nem aí para vereador também, não. Vereador pode gritar aqui, pode plantar bananeira, virar de cabeça para baixo, que nada vai acontecer. Enquanto não for feito uma ação concreta, nada vai acontecer. Obrigado, senhor.
Obrigado, dona Vilma. O vereador Nador Gomes solicitou um minuto.
Sim.
É que o nome dele foi citado.
Tá, obrigado. Eu acho que o pronunciamento da vereadora Vilma é extremamente importante. Sabe por quê? Porque é a responsabilidade de todos nós. Agora, essa casa, Câmara Vereadores, Casa Legislativa, ela tem a função de fazer o debate. Quem não tem o direito e nem precisa ficar fazendo esse debate, é o executivo. Aqui não, aqui nós precisamos falar, debater, trazer projeto, discutir com a sociedade, chamar Saneago, chamar governador, chamar secretário, porque esse é o lugar certo de fazer o debate. Essa é a função nossa de vereador hoje. Eu fui prefeito, sim, e tenho toda a convicção de que o que nós pudemos fazer naquele momento como prefeito, eu fiz buscando um fundo de financiamento, buscando um plano de saneamento, buscando condições de fazer os reservatórios, mas ainda foi ineficiente. Ainda a demanda é muito maior do que foi feito. Ou seja, a lentidão do Estado nas aplicações dos recursos do Estado é muito pequena. Mas o debate, falar, cobrar, é essa casa que tem essa prerrogativa. Essa é a nossa competência. E às vezes a gente sai frustrado, porque aquilo que nós estamos debatendo, muitas vezes ainda não tem solução, o que eu quero concordar com a vereadora Vilma. Mas vereadora Vilma, vou dizer à senhora, se nós arrefecermos, se nós arriarmos a carga, aí não vai ter nenhum debate e nem a cobrança. Então eu entendo que esse é o nosso papel.
Conclua,
o papel,
por favor,
de realmente fazer com que as autoridades do executivo, no caso Saneago, prefeitura, governo do estado, que vão executar, eles precisam ser apertados. E nós, poder legislativo, é que vamos apertá-lo.
Obrigado, Gomide. Passo lá o secretário para a votação dos requerimentos.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes. Solicita o serviço de tapa-buraco na rua Goiânia, quadra 2, lote 35, bairro Alexandrina. Também requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita o serviço de troca de lâmpada na avenida Mirage, quadra 59, lote 16, bairro Polo Centro. Também vereador Valdete Fernandes solicita serviço de limpeza e roçagem em toda extensão do bairro São João. E por fim, do vereador Valdete Fernandes, solicita manutenção do canteiro central da avenida São Paulo, bairro São João. Requerimentos do vereador Hamilton Filho. Solicita serviço de tapa-buraco na Vila Santa Maria. Requerimentos do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Mato Grosso com a Avenida Ana Jacinta, no bairro Jundiaí. Também vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buraco na rua Job Cavalcante, quadra 14, lote 16, bairro Maracanã. Requerimentos do vereador Américo. Solicita implementação de asfalto, braços e lâmpadas nos postes remanescentes, também limpeza e retirada de lixos acumulados na continuação da Avenida Síria, bairro das Bandeiras. Também requerimentos do vereador Américo, que solicita implementação de rede de esgoto na rua U, bairro das Bandeiras. Continua requerimento do vereador Américo, que solicita implementação de asfalto na rua Cátia, quadra 8, no bairro Adriana Parque, primeira etapa. Também, vereador Américo, solicita serviço de limpeza de boca de lobo na esquina da rua João Pessoa com a avenida Síria, no bairro das Bandeiras. E por fim, requerimentos do vereador Américo, que solicita implementação de asfalto na rua Constelação, quadra 1, bairro Ana Carolina. E por fim, requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Solicita colocação de banheiro químico nas feiras municipais de Anápolis. Também requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Solicita serviço de tapa-buraco na rua RC1 até a rua RC12, no bairro Reni Cury. E por fim, da vereadora professora Geli Sanches, solicita a reforma e manutenção dos aparelhos do parquinho do Parque Ipiranga. Sem mais requerimentos, retorno a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Os requerimentos lidos têm discussão. A discussão, vereador professor Geli.
Senhor presidente, dois requerimentos que nós apresentamos aí, um deles em relação aos banheiros químicos nas feiras livres, que é muito importante e ressalta ainda não só os banheiros convencionais, mas também os banheiros para deficientes, que possa ser olhado também em relação aos deficientes, tanto para os feirantes quanto também para a comunidade que frequenta as feiras livres. Está sem, nós observamos, recebemos essa solicitação e estamos encaminhando aí. Também, senhor presidente, em relação ao parquinho das crianças ali no Parque Ipiranga. Parque Ipiranga, ele é um cartão postal da nossa cidade e há uma frequência muito grande de famílias que levam seus filhos ali e o parquinho está precisando de reparos. E reparos urgentes para que não venha estragar mais ainda e estar ali prejudicando esse belo cartão postal da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geri. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Não, ainda em tempo, em relação a esses dois requerimentos da vereadora Geri, pertinentes, eu acompanhei, tenho acompanhado, essa questão da disponibilidade dos banheiros químicos desde a outra gestão. Inclusive, foi atendido em alguns locais, mas é importante, vereador, realmente estar fiscalizando, porque é um volume razoável esse contrato. Salvo engano, quase R$500 mil anual para a locação desses banheiros. Então é importante que tenha frequência regular nas feiras livres para que a população realmente tenha acesso. Porque senão, não faz jus realmente, né, pagar um valor, né, que já vem há alguns anos sendo gasto com esse serviço. Então nós precisamos que todas as feiras livres realmente, né, sejam... disponibilizar tais banheiros. Inclusive, esse contrato, salvo engano, já está encerrando. Ele já tem alguns anos que está em vigência. Mas é importante realmente estarmos acompanhando. E em relação ao Parque Ipiranga, eu devo ter feito uns 5 ou 6 requerimentos de reforma desses parquinhos lá. Infelizmente, né, desde a outra gestão, nós estamos tendo essa dificuldade em relação à manutenção dos parques. Né, eu já estive lá. Várias pessoas, inclusive a academia de terceira idade, alguns idosos ali no shopping center que frequenta lá, me cobraram que os, né, que os aparelhos estão danificados e já de há muito tempo. Então é importante realmente, eu tenho informação que o Daniel, secretário do meio ambiente, está preparando, já preparou lá, uma licitação no sentido de ter uma equipe permanente para manutenção de parques e praças. Né? Então é importante realmente que nós possamos em breve ter a manutenção desses locais aí e acompanhar realmente a questão dos banheiros químicos. Eu vou falar.
Obrigado, Jean. Na discussão dos requerimentos, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, em relação ao requerimento de Vossa Excelência, em relação aos banheiros químicos, né, professor Angeli? Importante acompanhar também a manutenção, porque eu estava ouvindo uma reportagem numa feira livre aí esse dia, o pessoal revoltado, indignado, porque deixaram esses banheiros lá. E os banheiros químicos estavam servindo justamente para espantar a clientela lá da feira. Tal era o mau cheiro que eles abandonaram lá esses banheiros químicos lá e o povo sumiu da feira por causa do mau cheiro lá que estava causando esse banheiro químico. Então, além de suprir as feiras aí dos banheiros químicos, mas importante, principalmente a manutenção para que não saia o efeito contrário, né? Em vez de resolver o problema, criar um problema maior. Obrigado.
Obrigado, Lacerda. Os requerimentos em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados por unanimidade dos presentes. Palavra, não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Já é inscrito o vereador Pastor Elias.
Comunicação, presidente.
Pastor Elias, com a palavra.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a toda a nossa população da cidade de Anápolis um evento que estará acontecendo agora a partir de amanhã, de 25 a 28 de maio, ali na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na Alexandrina, do pastor Ivan Raposo. Será realizado ali o EBOL, que é a Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, com o tema Levanta-te, pois essa tarefa é de sua incumbência, ser forte e ágil. Esdras 10. No sábado, dia 27 do 5, estará acontecendo um grande louvorzão às 14 horas. E no domingo, 28 do 5, terá ali também um fórum universitário às 14 horas. Portanto, todos estão convidados, haverá uma taxa de R$ 35,00, mas é de muito grande valia a questão do EBOL ali na Assembleia de Deus, no bairro Alexandrina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Ainda as comunicações, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente,
aproveitar esse tempo das comunicações, na verdade, para enfatizar a fala do vereador, nobre vereador Antônio Gomide, dizer que estamos juntos nessa luta aí, vereador. Eu creio que o caminho aí não tem como a gente recuar. A Câmara precisa cumprir o seu papel. E também falar a respeito do nobre vereador Mauro, se porventura o presidente Jales Fortuna não estiver também presente, estaria aqui. Porque não compensa. Não sei quem propôs essa audiência. Se pudesse manifestar-se, se realmente o presidente da Senado vai estar presente ou não. Porque se não tiver, vai ser ficar chovendo molhado. Vai ser como nós recebemos algumas pessoas da Secretaria de Segurança do Estado. Falou, conversou e basicamente não resolveu nada. Então é preciso realmente que venha alguém que tenha decisão, tenha o poder de decisão. Então, aproveitando esse tema das comunicações, só para enfatizar o meu posicionamento também a respeito da Saneago quanto a essa casa. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leila Varenga. Nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria agradecer a secretária Luzia pelo convite que nos foi feito hoje, onde estava presente o vereador Leandro, vereador Elias, Fernando Detran, o Japão, você entendeu? Então deixou muito, ela foi muito transparente, não é, Leandrinho, na fala dela. E eu também queria agradecer também o secretário da Educação, Alex, que hoje nos dispôs para que a gente pudesse fazer umas visitas de duas escolas e uma creche, onde foi reivindicado pelos diretores várias reivindicações. E ele prontamente foi, nos atendeu, com a convicção de que seremos atendidos. Então eu queria agradecer de antemão a secretária e também o secretário Alex, pela iniciativa deles. Então, devolvo a passagem.
Obrigado, vereador Valdete. Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Quero voltar também, senhor presidente, nesse assunto aí da Saneago, um assunto que realmente é muito antigo aqui nessa casa. Só para ter ideia, vereador Mauro já vai para mais de quase 30 anos aqui já, e desde a época dele já se debatia a Saneago aqui nessa casa. É verdade, vereador. Falo isso com satisfação. Se o senhor tem esse tanto de tempo aqui, significa que o trabalho de Vossa Excelência está sendo reconhecido. E desde quando Vossa Excelência entrou aqui, em 92, né, já se fala de Saneago aqui nessa casa. E o que nos entristece mais ainda, vereadora Vilma, e foi trazido aqui também pelo vereador Antônio Gomide esse assunto. Antônio Gomide, que eu lembro, lutou muito quando assumiu a prefeitura para que melhorasse as condições de saneamento aqui em Anápolis. Mas o problema, vereadora Vilma, é que Anápolis não é prioridade, está longe de ser prioridade em relação ao atendimento de água e esgoto pela Saneago. Eles tiveram a capacidade de colocar num documento, na legislatura passada, nós discutimos aqui o plano diretor, onde nós fomos aí, um vereador provocou a Saneago para mandar para cá o parecer em relação ao fornecimento de água para Anápolis e para novos investimentos. Eles tiveram a capacidade de colocar nesse documento que nós não poderíamos avançar no plano diretor, ou seja, Anápolis não poderia ter novos investimentos, porque a Saneago não dava conta de abastecer a cidade. Aí nós tínhamos que paralisar aqui os investimentos da cidade de Anápolis, porque a Saneago não dava conta de abastecer a cidade no ritmo que estava. Eles tiveram a capacidade de colocar isso num documento. E que Anápolis, na realidade, o que, que é aos olhos da Saneago? É uma reserva estratégica. A Anápolis é rica em água. E essa riqueza de água que nós temos é para abastecer a região metropolitana de Goiânia. Eles tiveram a capacidade de colocar isso num documento. O vereador Mauro testemunhou isso aqui. Então, Anápolis não é prioridade. Está longe de ser prioridade. Por isso que a gente cobra e não sai do lugar, vereadora Vilma. Estou falando, eles tiveram a capacidade de colocar isso em documento. E ouvindo uma entrevista do presidente da Saneago, do novo presidente da Saneago, esses dias atrás, me preocupou mais ainda. Ele teve a capacidade de falar, você vê o tanto que ele está perdido, que um dos grandes problemas aqui agora é porque esse ano passado e agora, nós tivemos, aí foi um período de maior seca que nós atravessamos aí, por isso que está com dificuldade de água. Ao contrário, foi um dos anos que mais choveu,
Foi esse ano passado aí, você vai ali para Goiânia, o reservatório lá está abarrotado, quase passando por cima da pista de tanta água que tem ali. Então, infelizmente, é essa a realidade. Anápolis é como se fosse uma grande caixa d'água para abastecer Goiânia e região metropolitana. É isso que é Anápolis perante os olhos do governo do estado e da Saneago. E, então não se faz, não se tem interesse nenhum em que se invista aqui em Anápolis para que essa água seja utilizada aqui em Anápolis. Porque, na visão deles, nossa água é para abastecer Goiânia e região metropolitana. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Nas comunicações, vereador Lizeiro José Borges.
Depois o senhor pode fazer a réplica, senhor vereador. Eu fico aí preocupado porque vereadores sobem na tribuna, falam aqui, sem ter conhecimento da causa. O objetivo, eu falei na tribuna que estive com a senhora Tânia e ela me falou de diversos investimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo na Saneago, com verba. O vereador João da Luz ainda acrescentou um pouco mais, eu sabia da metade da verba que ela tinha me citado, acrescentou um pouco mais. Agora, o desconhecimento de causa para poder argumentar, para poder questionar, o objetivo está bem claro aqui no convite para audiência pública. Atualização das informações sobre o saneamento do município de Anápolis. São as informações que ela tem para nos passar do que está acontecendo. Agora, se isso não atender as demandas do município, se não for satisfatório para atender no futuro o que nós esperamos da Saneago, porque nós sabemos que já houve promessas, nós já fizemos audiências públicas pesadas com o dirigente da Saneago aqui e desacatamos eles, o vereador Mauro estava lá junto, pela total falta de propriedade no que eles colocavam. Agora, a situação é outra. Se o que ela divulgar para nós não for satisfatório, aí sim nós vamos buscar a direção da Saneago. É o que nós temos que fazer, mas nós temos que ouvir, saber o que está planejado e o que está sendo executado, porque muita coisa está sendo executada. E não estou aqui defendendo a Saneago, não. Faço coro com vocês, que a Saneago nunca prestou um serviço com a dignidade que o município de Anápolis necessita. Mas vamos ter parcimônia na hora de discutir as coisas, na hora de falar sem conhecimento. A intenção do vereador é a melhor possível. É municiar vocês de informações. Agora, se não querem participar, problema de vocês. Eu acho que a comunidade deve participar e essa casa tem que participar ativamente. É isso, vereador, presidente. Devolvo a palavra só para esclarecer essa situação. Tem que tomar mais cuidado na hora de comentar as coisas, sem ter propriedade.
Obrigado, Lizê. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando as comunicações para registrar e publicar aqui, convidar a todos para participar da trezena de Santo Antônio, que iniciará a partir do dia 1º de junho, do dia 1º ao dia 13 de junho, lá no Santuário de Santo Antônio, na Avenida Tiradentes. Então, convidar a todos que puderem, né, as missas todos os dias às 19 horas, e em seguida, a partir das missas, a tradicional barraquinha. Então, convido aqueles que são, né, devotos aí de Santo Antônio a participarem. E nós teremos ali bingos, leilões e toda a comida típica. Fica convidado aí, vereador Lélio, que sei que gosta também, e todos aqueles que se sentirem à vontade para participar da festa e louvor a Santo Antônio. 1º a 3 de junho, no Santuário de Santo Antônio, na Avenida Tiradentes. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, Diana. As comunicações, vereador João da Luz.
Senhor presidente, quero falar sobre a prerrogativa do vereador. O papel do vereador, ele é fiscalizar não só os órgãos do município, mas do estado também. Ver a verba que está destinada para poder fazer os investimentos e cobrar isso, e se isso não acontecer, denunciar. Então, cumprindo a prerrogativa do vereador, eu protocolei uma denúncia no Tribunal de Contas do estado. E o que é importante falar é que todas as falas dos vereadores aqui, que são ditas aqui, elas são consideradas como relevantes. Então, o poder da fala do vereador aqui é muito considerado, vereador Geli. Então, não é porque você está reclamando que isso não vai ser ouvido, não. Então, a discussão, ela começa aqui na Câmara, sim. E o vereador Lizier, fez uma iniciativa de fazer essa audiência, e nessa audiência nós temos que tirar encaminhamento, presidente. Encaminhamentos mais rigorosos. Ir para vias de fatos mesmo, entendeu? E para o caminho jurídico, porque nós estamos vendo, só estamos na discussão, então nós temos que ir para a via de fato e fazer a Saneago cumprir o contrato. E com relação ao prefeito, o prefeito falou que se for o caso, vai municipalizar a água. E se a Saneago não atender as demandas que a Anápolis precisa, eu estou com o prefeito. Eu apoio o prefeito nesse projeto. Então nós precisamos de ter um posicionamento firme com relação à solução dos problemas. Porque ficar só na discussão, ficar no campo político é uma coisa. Mas quando você passa para o campo jurídico, tem que ter resposta, e resposta imediata. Obrigado, senhor presidente. Convido todos os populares que ficaram sem água há 5 dias para estar aqui amanhã. E eu tenho certeza que representantes do alto escalão da Saneago vão estar aqui sim. Eu acredito sim que vai respeitar essa casa aqui como ela merece. Obrigado.
Obrigado, presidente. João da Luz. Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, esse parlamento ele é interessante porque ele, quando, apesar de ser um debate, às vezes as pessoas querem que você fale aquilo que ele quer ouvir, né? Quer dizer, é debate. Às vezes tem um contraditório. Questão de propriedade, né? Quem é proprietário de alguma coisa ou propriedade de um debate, e quem acha que é dono da verdade, não precisa nem fazer audiência pública, né? Já tem a verdade. Nós estamos falando de um problema aqui de 30 anos, 40 anos. Nós não podemos discutir uma coisa que esteja dissociado com algo que nós estamos vivendo, falta de água na cidade, metade da cidade em função de uma adutora, de investimentos que não dependem da gente, de situações onde é fatal a decisão do governo do estado e a prefeitura. Então, se nós queremos fazer um debate, vereador Jean, nós precisamos, porque esse debate não é um debate nosso, esse debate é um debate da cidade. Então nós precisamos buscar a resposta, porque senão a gente vai fazer uma reunião e não vai sair da reunião, ué. Hoje esse debate está na rua, está com o prefeito fala isso todo dia, o governador fala isso todo dia, o governador disse, olha, o investimento lá tem verba para que a gente possa fazer isso. Então nós precisamos o quê? De ação. E essa promessa é uma promessa antiga. Então nós precisamos efetivamente, é como se a gente estivesse discutindo segurança aqui e chamasse o coronel aqui para discutir como é que nós vamos botar mais policiais, como é que nós vamos botar mais viatura. Ele, obviamente, ele vai dar informação, mas vai resolver o problema nosso? Não vai, nós precisamos ir por cima. Então se a gente promove, provoca uma discussão, nós temos que buscar as autoridades que irão, para a gente não criar expectativa nas pessoas e amanhã não vai ter o resultado. Porque esse debate é um debate que já está posto. Então, quando eu falo isso, é primeiro para dizer que a audiência ela é extremamente necessária. É necessário, porque é um debate. Agora, nós precisamos que as autoridades que vão discutir esse debate possam gerar respostas para que a gente possa buscar soluções. E não fiquemos apenas na informação. Porque a informação todos nós temos. Mas nós precisamos o quê? De ação. Nós precisamos que o executivo realmente tenha. E quais são os passos? Mas não é aqui em Anápolis, claro. O seu Jales Fontoura, que é hoje presidente da Saneago, qual é o problema dele vir aqui em Anápolis para conversar com a sociedade? Ele é presidente de uma estatal, que é um dos maiores problemas da cidade de Anápolis, é ele que é o presidente. E até hoje ele não veio aqui fazer uma visita. Ora, se nós temos uma audiência pública na cidade, por que não convidá-lo para estar aqui conosco? Por que não convidar o prefeito para estar conosco num debate tão importante? Por que não convidar as pessoas responsáveis? Porque nós queremos solução, buscar solução. E essa casa é a casa do debate para buscar as soluções. Então aqui, eu acho que é extremamente importante a gente participar, sim, da audiência pública, mas com essa ideia de que nós não podemos criar apenas as expectativas.
Obrigado, Dr. Gomide. Nas comunicações, vereador Américo.
Bom dia, senhor presidente. Eu quero comentar sobre a nossa audiência pública. Essa audiência pública ela vai ser realizada no dia 26, nessa sexta-feira próxima, às 9 horas da manhã, no auditório da Uni Evangélica. A gente vai estar realizando essa audiência pública em parceria com o COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas contra o Álcool e Drogas. já quero aproveitar e agradecer assim, o presidente desse conselho, que é o professor Roberto, e toda a equipe dele ali, a diretoria daquele conselho, que está empenhada aí para que a gente realize aí essa audiência pública. E assim, aproveitar a oportunidade e convidar todos os pares e ao mesmo tempo convidar todos os ouvintes que também que está nos ouvindo e nos assistindo, porque eu não tenho dúvida que é uma audiência de extrema importância. O tema dela vem de encontro aí tudo que nós estamos vivendo na nossa cidade, que é a violência, né? Porque ali a gente vai discutir, combater e buscar alternativa também na questão do álcool e droga. E a gente vê que o álcool e droga, ele é um problema que vem de encontro aí realmente com os grandes problemas que nós estamos vivendo na questão da violência, né? Porque o uso aí do álcool e droga é que gera toda essa violência aí, principalmente aí no grande aumento aí que a gente está vendo aí de roubo, os homicídios, né? A gente vê que 90% aí dos grandes, o grande aumento de homicídio que está tendo aí na nossa cidade, ele vem proveniente ao uso do álcool e droga. Então, eu tenho certeza que é um tema de extrema importância que vai ser discutido e fica aí o convite a todos aí. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Américo. Nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Eu gostaria que o vereador Elisier tivesse um plenário. Ele sai antes da discussão, sai mais cedo, não sei porquê. Olha, eu queria dizer para ele, ele deve estar ouvindo no gabinete, vereador nenhum usa a tribuna aqui para ficar gritando sem justa causa. Uma carapuça não serviu para mim, mas tudo bem. E eu não venho, vou dizer para o vereador Lesier que eu não venho nessa reunião. Não venho. O vereador Lesier, todas as reuniões é bem-vinda. Mas vocês que estão começando a vida pública agora, eu já passei por isso aqui, 23 anos nessa casa. O vereador Luiz Santos da Serra foi muito claro nas suas declarações. Goiânia hoje tem água por causa dos nossos mananciais aqui, nascendo aqui, nos nossos munícipes. E por que que não resolve o problema de nossa água aqui? Vim discutir com quinto escalão da Saneago? Ó, para com isso. Eu uma vez aqui, eu acho que foi o Antônio Roberto, que era prefeito aqui na nossa cidade. Tivemos um debate na Saneago, eu, pagando do meu bolso, eu ia pagar a melhor suíte para o presidente da Saneago ficar aqui e pôr um telefone na suíte dele para tentar resolver o tanto de reclamação da Saneago. E até hoje, vim discutir com o quinto escalão da Saneago, se vai fazer, já está no papel, vai fazer. Eu não vou discutir com esse caboclo, não. Eu quero discutir com o presidente da Saneago, olhando no olho. O senhor Jales Fontoura está lá. É cargo político? É, porque ele é político de carreira. Amanhã sai lá, Marcondo dá as contas para ele, e vai pro... o que ele prometeu aqui vai para o água abaixo. Ó. Não vou discutir com esse povo, não. Quantas vezes eu fui chamado no Palácio da Esmeralda para resolver o problema de água? E até hoje, será que as reuniões aqui é melhor do que o Palácio da Esmeralda? Não vou discutir com isso, não. Vocês estão iniciando agora, vocês vão ver. Está escrito aí, o que é que vai resolver isso aí? Eu quero discutir com o presidente, o dono dos porcos. Não é o dono das porcadas, não. Então é isso, é a mesma coisa discutir com a Tânia aqui, gente. A Tânia é nossa amiga, ela não tem nada a ver com isso. Ela tem um emprego dela aqui, foi nomeada. Mas não, ela não tem a caneta na mão. Agora o Lesier tem que entender que ele já foi presidente dessa casa aqui. Teve, quase teve via de fatos aqui. Eu me lembro, tive que sair de lá. Que eu agredi um cidadão, coisa que saiu do meu pensamento, ele veio em cima de mim. Mas foi bufetada, estava lá na CIA. E não passou quem viu, o cara foi preso, desvio de conduta, que saquearam a Saneago. Agora, cara de quinto escalão, engenheiro de abastecimento, engenheiro de não sei de quê, de negócio de floresta aí, que tem um impacto. Eu não quero discutir com esse cara. Não quero. É um direito que eu tenho. Agora, falar na tribuna, esse que vereador na hora que fala alto na tribuna, depois vem cobrar. Eu tenho que cobrar desse cara? Esse é empregado, Saneago, de quinto, sexto escalão, gente. Oh, cargo de confiança, cargo comissionado. Quer saber desse povo, não? Não vai resolver. E sabe por que eu falo isso? Porque os pró me cobram na rua. Vocês vão em palácio, dá entrevista em rádio, entrevista em jornal, não resolve nada. Realmente não resolve nada. Por isso que eu falo, não vem não, senhor Lesier. Você que já foi vereador, você não é do primeiro mandato, você já tem segundo mandato, é isso aí. E não adianta vir falar, a gente tem que cobrar na tribuna mesmo, com grito ou sem grito. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. As comunicações, vereador Luizmar Silva.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a todos que estão assistindo aí pela net. Presidente, quero comunicar a grande festa que vai acontecer na Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, ali na Vila União. Departamento é o nome da festa. Acontece do dia 26 ao dia 28. Dia 26 está ali o preletor Sinomar. Dia 27 e 28, Mauro Paulas, da cidade de Brasília, vai estar ministrando a palavra ali, pastor Elias. Pastor muito abençoado, né? O pastor regional ali da igreja é o pastor Antônio, em nome do pastor Raulino, que também é um colaborador ali com aquela igreja. Convido a todos daquela região, convido a todos aí que gostam de ir aos cultos, às igrejas, para no dia 26, 27 e 28. Estarei lá, tive o ano passado, belíssima festa, muito bem organizada. E agora, novamente, essa festa aí nessa data, final de semana aí, convido a todos aí da região, pessoal do Copacabana, Vivian Park, Paraíso, e a todos que gostam de estar na igreja aí, louvando ao Senhor Jesus, para 26, 27, 28, estar na igreja Madureira, Ministério de Madureira, na Vila União, para essa grande festa. Quero aproveitar também a ocasião, agradecer ontem, meu aniversário, muitas pessoas nas redes sociais, aí dando os parabéns, agradecer a todos, né, que deixou ali a sua mensagem, me procurou pessoalmente, me ligou. Todos o pessoal que tem um carinho aí pela pessoa do Luzimar Silva, quero agradecer a todos aí, meu filho Marcos, minha filha Andressa, toda a minha família aí que ajudou. Ontem foi um dia de muita surpresa, né? Os meus assessores ali do gabinete também fez ali uma surpresa, foi um dia muito bacana mesmo. Acho que vivenciei aí um dos melhores dias da minha vida no dia de ontem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu quero que aproveitar esse momento também e cumprimentar o nosso presidente do Sindicato Metalúrgico, está liderando uma caravana que saiu de Anápolis hoje, 19 ônibus, hoje às 6h30 da manhã, com destino a Brasília, para participar da manifestação organizada pela Força Sindical e pela UGT, em protesto à reforma previdenciária, à reforma trabalhista. Conseguiu uma grande mobilização, vários metalúrgicos, várias pessoas que engajaram nessa luta, estão lá em Brasília agora de manhã. Acabei de receber várias fotos aqui pelo WhatsApp aqui que o pessoal me mandou. Eu pude colaborar um pouquinho de alguns amigos foram acompanhando essa caravana. Então, cumprimentar o Reginaldo para essa mobilização. Certamente, Anápolis, que a cidade está logisticamente próximo a Brasília, né, facilita essa mobilização, esse acesso a essas manifestações. Então, cumprimentar o Reginaldo, o Fernando, o Divino, que fizeram essa grande mobilização, e 19 ônibus saíram de Anápolis nessa manhã para estar lá em Brasília, protestando e reivindicando contra a reforma previdenciária e trabalhista. Não ouvindo outro assunto retratado, sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão, e convoco outra para o dia 6 de junho, horário regimental.